Eu tenho esse número foi porque ele me deu pela relação próxima de amizade que a gente tem. E mesmo assim, eu não tenho o direito de perturbá-lo. Há situações, é uma emergência, eu vou para o setor de emergência. Eu posso até pedir uma orientação, mas eu tenho que ter o desconfiômetro, respeitar o momento.
Ela tem esse hábito, né, de responder ali os pacientes que ela acompanha através do WhatsApp. Ela recebe os exames, ela olha, mas ela sempre nos orienta da seguinte forma: olha, se for algo que pode esperar, pode mandar mensagem, que quando eu tiver um tempo entre uma consulta e outra, eu vou responder. Mas se for algo de emergência, procure a emergência no hospital regional.
O grande problema é justamente esperar. As pessoas hoje não sabem o que é esperar. Não sabe diferenciar algo que pode esperar e algo que é realmente emergência. Esse é que é o grande problema. As pessoas andam numa aceleração impossível de acompanhar. Tem que ser sempre agora, é o meu primeiro, é agora, responde. Assim não dá, não dá.
É, realmente. 11:06, eu vou me embora, viu?
Você vai?
Vamos embora até a cantina tomar chá.
Sabe quem sempre acompanha esse momento nosso aqui? É o nosso amigo, o meu amigo Ronaldo Diozinho de Basílio da Conceição.
Misericórdia! O nome, qual é o tamanho do nome da princesa Isabel?
Não, o nome dele é Ronaldo Batista Ribeiro. Mas a gente chama ele de Ronaldo. Só que ele é filho de Iozinho. Iozinho é o pai dele. E Iozinho é filho do seu Basílio.
Ah, entendi.
E Basílio é lá da Conceição, município de Igaporã.
Então é Ronaldo
Diozinho de Basílio,
lá da Conceição.
Lá da Conceição,
exatamente. Ah, entendi. Um abraço pra você, viu, meu amigo? Obrigada pelo carinho. a nossa amiga, a minha amiga, a Carol, ontem eu estive com ela na célula e ela falou assim: meu pai não perde o programa de Boni. Pode perguntar a Boni, não é que ele sabe que é meu pai. Só que aí a memória falhou, que agora eu esqueci o nome do pai da Carol.
Eita.
É a idade, Boni. Você viu que os grisalhos já estão ficando aparentes.
Para com esse negócio, idade não é doença e nem problema.
Não mesmo.
De forma nenhuma. Seu Jura, do Bazinho, frente ali no fórum, na Castelo Branco, tem 94 aninhos, né? Está aí, ó, Lúcio, em plena atividade. Ele faz conta, né? Conta na caneta, que eu tenho certeza que você não faz.
Não faço
cê
mesmo,
sabe tirar
sou
a prova
péssima
dos,
em matemática.
Você sabe tirar a prova dos 9?
Mais ou menos.
Mais ou menos, não tem mais nem menos. Ou sabe ou não sabe.
9 fora.
Ou sabe ou não sabe? Não tem mais ou menos.
É a Olha, minha matéria preferida era língua portuguesa e ciências. História, geografia e as demais.
Matemática,
química, física, eu até que gostava, sabe? Mas.
Até que gostava, né? Por obrigação.
É.
Tá bom então, tá.
Boni, bom final de semana pra você, viu?
Obrigado.
Deus abençoe a todos os nossos ouvintes. Fiquem com Deus, eu volto segunda com sorteio do kit do Café Bom Sabor. Fiquem com Deus e até segunda-feira.
Beleza, bom final de semana pra você também, pra o Ricardão, pra o Derek. E estamos chegando e assumindo aqui o comando da Sul 94,7, Rádio Cultura Primeira da Cidade. Hoje, 31 de julho, é dia da campanha do quilo e é dia do vira-lata, é dia dos doguinhos, é dia dos caramelos, né? Aliás, eu passando aqui pelo Ipanema hoje, eu vi oito caramelos, oito vira-latas. Aliás, na verdade, eram 7, né? Eram 7 e mais a disputada, a cortejada, né? Vamos lá, o Jornal da Cidade já começou aqui na 94,7. Como em todo começo de programa, a nossa reflexão e oração, aquele instante em que levamos o pensamento para falar com o nosso Criador. E nós dizemos, Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pelo dia de hoje e a oportunidade que estarmos mais uma vez. Obrigado por esse momento dado como presente. Obrigado por estarmos também concluindo mais essa semana, mais um mês, né, de atividade, com seus percalços, mas sobretudo com as suas vitórias e conquistas. Gratidão, Pai. Nos dê sabedoria, inteligência, serenidade para conseguirmos para podermos nos relacionar bem com os nossos semelhantes e cumprir com as nossas obrigações. E pedimos pelos irmãos que passam dificuldades, os doentes, os que estão naqueles instantes de tristeza, naquele momento de solidão, Pai, estender a todos a sua infinita graça e misericórdia. Amém?
O pensamento do dia.
A humildade não é ser pobre, é ser uma pessoa honesta e simples que não tem amigos por dinheiro, e sim pelo que eles são. 11 horas 10 minutos. Bom dia.
Tá em casa, no trabalho ou no carro, com o rádio ligado na alegria. Oi, bom dia. Cultura FM.
Destaques desta edição do seu Jornal da Cidade. Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra empresário de Carinhanha por roubo majorado. Homem de 27 anos é preso após furtar moto e ser seguro pela própria vítima. Idosa é furtada no centro e ladrão leva mais de R$ 1.600 com a história de que o filho dela estava devendo, então enrolou a coitada e levou o dinheiro. O governo abre concurso com 750 vagas para Polícia Civil e salários de mais de R$ 16.000, Silvio Jorge. Se habilita, quer ser delegado? Tá aí a oportunidade. Lula garante que Lulinha não terá privilégio em investigação. Vedavais e chuvas já são consequências do El Niño. Brasileirão, Yuri Alberto preocupa após empate e pode desfalcar o Corinthians. Crise no futebol. UEFA rompe com a FIFA e ameaça boicote à Copa. Já já pelo azul da cidade, nosso repórter Olhos de Lince, o Rivail Rodrigues, tem o bonitão da cultura Dan Teixeira, o meu casca de bala Silvio Jorge tá aqui também a postos, todo mundo pronto para deixar você bem informado. Jornal da Cidade, aqui na sua Rádio Cultura, está no ar mais uma vez.
E agora, o tempo e a temperatura.
A sexta-feira será de muitas nuvens no litoral do Nordeste. De acordo com o IMET, há previsão de chuva isolada entre Rio Grande do Norte e Sergipe, além de áreas do litoral do Maranhão e do Ceará. No interior da região, o tempo continua firme, com predomínio de sol, calor e baixa umidade do ar durante a tarde. Em Aracaju, a temperatura varia entre 22 e 26 graus. Salvador terá máxima de 26 graus. Recife chega aos 28 graus. João Pessoa varia entre 22 e 27 graus, enquanto Fortaleza pode alcançar os 30 graus. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Sofia Muniz, o tempo e a temperatura.
O tempo em Guanambi nesta sexta-feira, último dia do mês de julho, dia 31, hoje o sol nasceu às 6 horas e 13 minutos e vai se pôr às 17h41. Estamos na fase da lua minguante, a estação é o inverno. A previsão para hoje: sexta-feira de sol com muitas nuvens durante o dia e período de céu nublado, noite com muitas nuvens. A previsão é que os ventos estejam soprando hoje na faixa dos 21 quilômetros. Agora os termômetros marcam 23 graus, a sensação é bem menor, 16, a umidade relativa do ar está em 50% e os ventos soprando bem um pouco açoitado hoje. 21 quilômetros é a velocidade dos ventos hoje em Guanambi.
Editorial.
Meus amigos e minhas amigas ouvintes do Jornal da Cidade, é bom quando a gente é abordado por pessoas que nos ouvem, que questionam nossos posicionamentos, que demonstram, né, uma posição contrária àquilo que a gente pensa e que nos faz refletir. Ontem eu fui questionado por um amigo nosso, que é ouvinte fiel e que enaltece o nosso trabalho, falando muito bem da nossa postura. E meu amigo Sidão, gente boa, gente ouvinte nossa, e onde vai fala bem do nosso trabalho, do nosso programa. O questionamento que ele levantou ontem foi sobre eu não gostar de quem não tem habilitação e que pega no pé. faço aqui, já fiz isso pessoalmente com ele, uma ressalva. Eu não é que eu não goste de quem não tem habilitação. Pelo contrário, não tem nada a ver, não tenho nada de pessoal e muito menos pego no pé. Mas antes de falar dessa questão e do tema habilitação, é preciso dizer que o ser humano é guiado por valores, passado pela educação familiar, e que direcionam a nossa conduta como cidadãos para toda a vida. E temos alicerces, temos esteios que nos balizam para a nossa conduta em sociedade. Temos a fé, a religião, o temor a Deus, como freio aos nossos ímpetos, aos nossos impulsos, como orientação sobre nos relacionarmos com os nossos semelhantes, perdoar, conviver, ajudar. Um ser sem fé e sem temor a Deus torna-se um ser bruto e indomável. Este, ao meu ver, é um dos principais esteios e balizas que norteiam nossa vida para viver em sociedade. E temos as leis que orientam nossa conduta como cidadãos, que nos garante direitos, que nos garantem e nos impõem, sobretudo, deveres, direitos e deveres. A lei impõe obediência, organiza a vida em sociedade, e sem a observância da lei, nós nos tornamos seres rudes. Nós não respeitamos o direito alheio, nós nos tornamos ignorantes. E aí eu lembro de uma frase que minha mãe dizia, ela falava que a ignorância tem mais força que a lei. Era, na verdade, uma força de expressão, mas a ignorância não tem mais força que a lei. Porque a lei, ela é tutela do Estado, o Estado tem a mão firme e faz cumprir a lei, mesmo que em muitos momentos esse mesmo Estado deixe de cumpri-las. Dito isso, eu falo sobre meu posicionamento sobre o que diz respeito à falta de CNH. Na verdade, o que eu tenho cobrado é maior rigor dos órgãos de trânsito, tanto na fiscalização, quanto na orientação, na presença das autoridades de trânsito, dos agentes, para incutir nas pessoas que todos nós somos responsáveis pelo trânsito. O trânsito não é feito de uma só pessoa, não é só o motorista, não é só o motoqueiro, não é só o pedestre. Somos todos nós. Nós é quem fazemos o trânsito. Não é o quebra-mola, não. É todo um conjunto. Nós temos nossa passagem de participação em tudo o que diz respeito ao trânsito. O trânsito é feito por condutores, dos mais diferentes tipos de veículos, seja carro, passeio, moto, carro de aplicativo, transporte passageiro, e aí agora tem as moto elétricas, tem ônibus escolar, tem motociclista, mototaxista, mototáxi de aplicativo, tem os pedestres. Então, em meio a toda essa complexidade, a organização desse trânsito e seu funcionamento, se não é perfeito, mas menos caótico, dependendo exclusivamente da observância das normas básicas. Se nós não temos um trânsito perfeito, funcionando maravilhosamente bem, mas se não tivermos a observância dessas normas básicas, aí a coisa vira uma balbúrdia. O respeito à parada obrigatória, o condutor sinalizar corretamente em cada manobra, respeitar o pedestre na sua faixa, o semáforo, quando alguém desrespeita esses princípios básicos, avançar um sinal vermelho, por exemplo, ele está colocando em risco a sua própria vida e a de outrem. Então, o condutor tem que ter o conhecimento básico. E a autorização para dirigir é o que a gente chama de carteira nacional de habilitação. Ah, mas tem gente que tem carteira e que é barbeiro? Tem, sim, gente que não tem a habilidade e perícia. E tem aqueles que não são habilitados e que dirigem muito bem. Mas não deveria estar dirigindo e, aliás, deveria aproveitar essa capacidade e talento que tem de dirigir bem e andar conforme a lei. quando a pessoa sem habilitação não é correto, ela não tem autorização para dirigir. Se acontecer algo, sequer ela pode ser responsabilizada. Eu não tenho nada contra meus amigos, os pedreiros, quantos tem aí que trabalha, que batalha, que não tem um transporte coletivo e aí consegue uma motinha, uma moto usada, um documento atrasado, não tira habilitação, os serventes e tantos outros. Mas se esforçou bastante para conseguir esse bem, por que não esforçar um pouco mais para estar com um bem legalizado e estar com a sua condição legal também? Eu não tenho nada contra essas pessoas, compreendo até, mas entendo que há um excesso, né, de, vamos dizer assim, de se achar como vítima. Não, você não tem que ser vítima, você tem, o sistema estabelece e obriga você a cumprir as leis. Eu aproveito, por exemplo, para perguntar a você que é um pedreiro, um trabalhador da construção civil ou de qualquer área: é certo você, como cidadão honesto e trabalhador, andar fugindo da polícia ou de qualquer tipo de fiscalização como se fosse um marginal? É certo e justo isso? Não, não é certo. Tem hora que me dói o coração quando eu vejo, por exemplo, numa blitz, um cidadão que está indo trabalhar, ser parado e ser interrompido, ter a moto apreendida ou o carro, porque está irregular. Então, não é correto. Não podemos, na condição de cidadãos honestos, nos submeter a esses constrangimentos. É justo as pessoas, e aí também um outro questionamento para reflexão, porque, por outro lado, há pessoas que se esforçam para andar em dia cumprindo com a lei, e o cidadão tem que se esforçar para isso, para estar em dia com a lei, ter o seu documento certo e tudo aquilo quanto é obrigação. Não é justo, inclusive, para com aqueles que estão em dia, comparando-se com os que não estão. E para finalizar, eu quero fazer uma reflexão aqui sobre o nosso trânsito. Ano passado, 20 pessoas morreram vítimas de acidente em Guanambi. 20. Isso é fato, é um dado estatístico, não é opinião. Estou falando de uma estatística, de um fato, de um número de mortes que aconteceram ano passado no trânsito. E é claro, e aqui não podemos de forma alguma culpar e dizer que isso está na conta só de quem não tem habilitação. Não estou dizendo isso. Mas é importante lembrar que dos quase 500 acidentes registrados em 2025, 33% deles envolveram pessoas sem habilitação, ou seja, um terço dos sinistros de trânsito poderiam ser evitados se essas pessoas não estivessem nas ruas. Habilitados se envolvem em acidente também, claro, não há dúvida disso, mas eles são responsabilizados e eles arcam as consequências diferentemente de quem não está. Tem habilitado que é barbeiro? Sim, claro, tem, mas pelo menos eles passaram, se esforçaram e tiveram a preocupação de cumprir a lei. Ainda sobre números, este ano, hoje é dia 31 de julho, até agora, até o dia de hoje, dia 31 de julho, já perdemos 14 vidas em mortes no trânsito. Quantos pais, quantas mães, quantas esposas e filhos estão chorando por ter perdido um ente no trânsito? Se continuar nesse ritmo, vamos chegar ao final do ano com um aumento de 20% comparado ao ano passado. Estamos em julho. 14 pessoas morreram até agora. Então, meus amigos, é por essas e outras razões que defendemos apenas e tão somente a aplicação da lei. Defendemos a conscientização do cidadão de bem, que tem que andar de cabeça erguida sem precisar se esconder como se fosse um bandido. Você, e no caso meu amigo Cidão, ele disse: Eu dirijo há mais de 30 anos e não tenho habilitação. Fica aqui a dica. Seja um cidadão verdadeiramente cumpridor das suas obrigações e ande em conformidade com a lei, porque é isso que faz efetivamente o cidadão poder dizer: eu sou um cidadão cumpridor da lei. 11:25 agora.
Se inscreva em nosso canal no YouTube.
Rádio Cultura de Guarambi.
O aroma saboroso.
Atenção, amantes de café. Se é café, tem que ser forte, puro e saboroso. Café Bom Sabor. O café que conquistou a preferência popular. Sabor marcante, aroma irresistível e qualidade que você sente em cada xícara. Peça já no comércio mais próximo. E você que quer vender mais, seja um distribuidor. Ligue agora: 77 999 99 1090. Café É Bom Sabor, o sabor que o povo aprovou.
Transcosta Auto Guincho, prestação de serviço de transporte de veículos totalmente assegurados. Semanalmente, a Transcosta Auto Guincho transporta veículos de São Paulo, capital e interior, cidades de Campinas, Limeira, Louveira, Franca, Ribeirão Preto e cidades do interior de Minas Gerais. Transporte de qualquer veículo no trecho Brumado, Caetité, Guanambi, São Paulo, todas as semanas, com rapidez, segurança e responsabilidade. Se o seu carro quebrar, não fique na mão. A Transcosta Auto Guincho tem a solução. É só chamar. Temos também serviços de resgate 24 horas. 77 99962 1801. A Transcosta Auto Guincho trabalha com todas as operadoras de seguros.
Julho chegou com ofertas imperdíveis na Toyota Diamantina. Hilux SW4 com 40 mil de bônus no seu usado. Novo Yaris Cross com 10 mil de bônus no usado. E Corolla Cross Flex com taxa zero mais 10 mil de bônus no seu usado. Tudo isso com serviços conectados e Toyota 10. A garantia que só a Toyota oferece. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Consulte condições em toyotadiamantina.com.br.
Realizar sonhos, oferecer qualidade de vida. A Galeria Multilar inova sempre com o objetivo de transformar o seu lar no melhor lugar do mundo. Novidades, o enxoval completo para o seu bebê. E sessão de pet, caça e pesca. Galeria Multilar, Avenida Senador Nilo Coelho, 576. Zap 77-3451-3141. Instagram, @MultilarGuanambi.
Arroz saboroso, gostoso demais. Quem come com prova o sabor que agrada. Sutil, nutritivo, sem colesterol. Arroz predileto, o arroz da dona de casa. É vista aqui na mesa, é uma beleza, não tem outro igual. A família agradece, arroz predileto é sensacional.
Predileto, o arroz da dona de casa, sem colesterol, diretamente de Santa Catarina para a Bahia e Minas Gerais. Representante Edilson Ataíde, Telefax 77-441-2214 ou 441-6818, Brumado, Bahia.
Bom dia! Cultura FM.
A minha avó sempre dizia: você vai ver coisa que os véi, depois de véi, vai ficar novo. O Levanta Mil tá levantando meio mundo de gente. Levanta Mil, Levanta Mil, olha o que foi que minha avó falou, viu? Os véi ia ficar novo de novo.
Levanta Mil. Você só encontra na Farmácia Guanambi.
Em Guanambi, a Clínica Sagrada Saúde, sob a responsabilidade do Dr. Carlindo Marques, foi preparada para oferecer a melhor experiência de cuidados com o coração, com consulta cardiológica, avaliação de risco cirúrgico cardiovascular, eletrocardiograma e ecocardiograma, tudo nos mais elevados padrões de qualidade técnica, aliado a um atendimento humanizado, compatível aos melhores centros do Brasil. Dr. Carlindo Marques é cardiologista e ecocardiografista com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e com residência médica pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia em São Paulo. Clínica Sagrada Saúde, Avenida Guanabara 97, Centro. Telefone 3451-2471.
Transforme sua casa com elegância e sofisticação. Janelas e portas de vidros proporcionam mais iluminação e beleza ao seu ambiente. A Nordeste Vidros tem o que você precisa na medida certa. Box de vidros temperados, esquadrias de alumínio de diversas linhas, fabricação de portas e portões de alumínio, portas de correio basculantes, portas para banheiros. Conheça nossas opções. Faça o seu orçamento pelo telefone Zap 999-417734. A Nordeste Vidros tem espelho sob medida e técnica de jateamento em vidros. Rua Atílio Pereira de Oliveira, 217, bairro Sandoval Moraes. Telefone Zap 999417734.
Cultura 94,7.
Aniversário de 8 anos da Alô Pizza. O presentão é todo seu. Você vai levar pra casa uma linda moto pop 110, 0 quilômetro, pra você andar mais rápido que o pedido da sua pizza. Pedidos pelo Zap 999-30-3474. 999-30-3474. Participe e boa sorte. Alô Pizza, o delivery mais eficiente da cidade. Pediu, chegou. Avenida Petrônio Portela 233, Alvorada. Siga nosso Instagram, @ Alô Pizza Guanambi.
Chegou o momento que você tanto esperava para comprar com o melhor precinho e parcelinha. Começou o Liquida Casa Costa. Corre que tá do jeito que você gosta. Smartphone Samsung A17 com parcelinha de R$89,98. Caixa amplificada Unvox com parcelinha de R$129,98. Aproveite agora o Liquida Casa Costa. Precinho e parcelinha do jeito que você gosta.
Cultura FM.
Saúde é coisa séria e as doenças do coração são as que mais matam no mundo. Para ajudar você a cuidar do seu coração, nada melhor do que uma profissional competente. Guanambi conta com a doutora Rosa Maria Fagundes, médica cardiologista, formada pela Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC, com residência em clínica médica pelo Distrito Federal, residência em cardiologia e especialização em ecocardiograma pelo Hospital Ana Mary em Salvador, membro titular da Sociedade Brasileira de Cardiologia e professora universitária. Atendimento na Clínica Sagrada Saúde. Telefone 77-99200-3333. E no Hospital Nova Aliança. 77-98884-1830. Para saber mais, acesse o Instagram, @ dra.rosamariafagundes.
Construir com qualidade e confiança faz toda a diferença. Aqui na Comercial Araguaia, além dos melhores produtos para a sua obra, você conta com um atendimento de excelência para te ajudar em cada etapa, desde o alicerce até o acabamento. Aqui você encontra produtos como cimento, ferragens, argamassa, manta térmica, impermeabilizantes, telhas galvalume, tubos, conexões e demais produtos para a sua obra. Comercial Araguaia, BR-122, quilômetro 2, Guanambi. Telefone 77-3451-2175. Visite-nos e descubra porque somos a melhor opção para você. Comercial Araguaia. Confiança se constrói.
Voltamos a apresentar Jornal da Cidade.
11:35, 11:35 aqui na sua Rádio Cultura, programa Jornal da Cidade. Daqui a pouco tem Chitão, é, ô Silvio Jorge? Daqui a pouco tem Chitão, tá preparando o Chitão aí pra falar sobre finais. É, nosso ouvinte aqui, bom dia, Boni, aqui é Antônio. Você e outros jornalistas de Guanambi devia aconselhar os pedestres a atravessar a rua com mais cautela. Eles atravessam a rua como se fossem crianças, nem olha se está vindo carro na rua. É aquela coisa que eu estou falando. O trânsito, ele é feito por todos. E é necessário cobrar das autoridades de trânsito, e parece-me que deve estar vindo aí uma campanha nesse sentido, de conscientização, de educação, chamar a atenção do pedestre, atravessar só na faixa, não ultrapassar pela direita, fundamentos básicos de comportamento no trânsito, para ver se muda um pouco essa situação aí, que é realmente caótica. É muito difícil. E quantas pessoas aí estão aí hoje lamentando a perda de um ente?
Oi, Boni Silva, tudo bem, Boni Silva? Aqui é Mita de Pindaí. Boni Silva, eu liguei no programa da Tatá e ela não mandou o meu áudio, ela não falou no meu áudio, não pôs o meu áudio respondendo a enquete dela, fala pra ela.
Ô, querido, infelizmente, não é só você que fica sem rodar áudio, não. Nós recebemos inúmeros áudios e é impossível rodar todos, certo? Eu falo também como ouvinte, eu já tentei tantas vezes participar de programas da Rádio Globo, por exemplo, Panorama Esportivo, eu ligava, ficava pendurado tentando falar, já mandei mensagem para outros programas. É assim, infelizmente, a concorrência é muito grande, há muitas mensagens e não é possível rodá-las todas de uma vez. Mas continue participando. Uma hora ela vai rodar sua mensagem, viu?
Silva, um bom dia, vai um alô hoje para todos os seus ouvintes do JC, de norte a sul, de leste a oeste, diretamente de Aroeiras, é Alves Cultura, a primeira da cidade. Um ótimo final de semana para todos vocês, locutores.
Valeu, Zé Alves.
Sim, é bom, aqui é Calva de Cana Brava. É bom, manda sempre um alô pra mim, que eu tô sempre ligada no seu maravilhoso programa. Então, bom dia.
Valeu, bom dia. Bom dia, Boni. Seraima, quando a polícia chega, motoqueiro para a baderna. Quando sai, aí precisa ver como é que fica. E umas motos lá dentro que ninguém aguenta. É essa coisa aí, né? Tá feio demais. Bom dia, amigo, estamos sem água em Seraima, ajuda nós aí, palhaçada com nós moradores, todo final de semana sem água, meu Deus do céu, o que é que há, hein? O que é que acontece lá? Quito dos Morros, manda alô pra mim, não perca o seu programa, valeu Quito dos Morros, aquele abraço, meu irmão.
Cana Brava é onde?
Cana Brava? Bom, nós temos Cana Brava distrito, né? Lá no município de Malhada. Nós temos Fazenda Cana Brava aqui ao lado da BZ030, famosa Fazenda Cana Brava, de propriedade de Nilo Coelho. Temos uma Cana Brava aqui perto da Serra de Mutãs.
E essa aí foi de onde?
Qual foi a que você falou?
Essa que a senhora participou aí.
Ah, a senhora Lita?
Essa aí é de onde?
Essa aqui?
É.
Deixa eu ver.
E é?
Que foi? Travou, foi?
Bom dia, Boni, aqui é Calva de Cana Brava. Ei, Boni, manda sempre um alô pra mim, que eu tô sempre ligada no seu maravilhoso programa. Então, bom dia.
Ô, Dalva, essa Cana Brava que tu tá, mulher, onde é? Dá um norte aí pra gente, viu? Porque nós temos várias Cana Brava na região, e você não falou aí o município que é. Se não me engano, tem Cana Brava também em Igaporã? Salvo engano, tem também Cana Brava em Igaporã. É de Ivone Lopes, tá? Lá de Igaporã, aquele abraço. Vamos lá, vamos lá. A galera tá aí de toda a região interagindo aqui com o JC. Ontem nós, fez algumas cobranças sobre algumas pavimentações que não foram concluídas, como, por exemplo, o bairro José Humberto Nunes e o bairro Boa Vista, além do Renascer. E aí hoje eu falei com o secretário de infraestrutura, o Francisco Dal, ele explicou, olha, com relação ao José Humberto Nunes, o meio fio, a empresa desistiu do contrato e a prefeitura já está fazendo um novo processo para a contratação de outra empresa para terminar o serviço de meio fio. Acontece muito isso, às vezes empresa, e aí, vamos dizer assim, infelizmente, nos processos licitatórios, não há como o município escolher, nós queremos essas empresas, né? E às vezes muita empresa, já em várias administrações, em vários lugares, empresas que acabam abandonando obras, né? No caso aqui, repetindo, lá o Zé Humberto Nunes, salvo engano, 3 ruas apenas que faltam para pavimentar, e as que precisam de meio fio, a empresa abandonou e a prefeitura está buscando uma outra para a conclusão da implantação de meio fio. Bairro Boa Vista, cerca de 10% das ruas sem asfalto ainda, tem um problema lá também de documentação do bairro a ser resolvida, mas no que diz respeito à conclusão dessas obras de pavimentação do Boa Vista, José Humberto Nunes, do Renascer, a questão está relacionada à falta de material, onde o município está buscando, através do Estado, os insumos necessários, o material necessário para a conclusão dessas pavimentações e iniciar outras, como no caso aqui do Renascer, a conclusão do Renascer e início de pavimentação do Santa Rita, né? A previsão de asfaltar também o bairro Santa Rita, mas está aí nessa dependência de material e de recurso, ok? Há em execução obras em 4 avenidas hoje, a Maria Joaquina aqui ligando a Avenida José Neves Teixeira aqui em frente ao Regional até o bairro Belo Horizonte, lá depois do posto de saúde que está sendo concluído, uma importante via. Tem também uma outra via importante que está sendo pavimentada no bairro Boa Vista, a Avenida Braulio Santana, são 1.700 metros, e tem também o asfalto lá de Queimadas, que vai ser concluído logo, e aqui no bairro, entre o bairro Brindes e o Sandoval Moraes, a Avenida Almir Francisco Moraes está sendo também pronta para concluir semana que vem. Então, essas informações aqui básicas ficamos devendo aqui para os nossos ouvintes. 11:42, vamos chamar o Chitão da Bahia, o homem que sabe tudo de futebol e mais um pouco. Ele faz um panorama aí do final de semana, quais são as atrações que temos para o final de semana. Ele me falou ontem lá do campeonato do Bira e eu fiquei empolgado e acho que vou dar um pulinho lá, viu? Vou dar um pulinho lá. Vamos lá, as informações de esportes locais com o Chitão da Bahia. Alô, Chitão! Opa, peraí. Vamos chamar o Chitão de novo? Vamos lá, vamos ajustar aqui. Aperta o botão. Alô, Chitão, meu caro Chitão. O seu Edilson Castro. Ô, Chitão. Fala aí, Chitão. Fala aí, cara. Como é que vai? Tudo bem?
Alô, você. Olha lá, Bonicinho, meus amigos e os ouvintes aí do Jornal da Cidade. E aí, passando aqui para lembrar, hoje, sexta-feira, grande final a partir das 19h30 lá em Pindaí. Final da 10ª edição do campeonato aí, Master. Lembrando que a realização aí da Prefeitura Municipal de Pindaí, o prefeito João Veiga, e da Secretaria de Esporte e Lazer, secretário Felipe Feliz. Transmissão ao vivo do jogão de bola, grande final. De um lado a equipe da Super Bahia, do outro lado a equipe de Cacimbas. Esse jogo promete muito mais, logo mais às 19h30 lá em Pindaí. Cacimbas encarando o Super Bahia. Vamos saber quem será o campeão da 10ª edição do campeonato lá em Pindaí. E neste domingão, hein, grande abertura da 3ª edição do maior campeonato regional de futebol society de Guanambi, todo o sudoeste da Bahia. Às 8h30 da manhã, na Arena Bira, teremos aí Recreio Tênis Clube encarando a forte equipe da Remotores. E às 10h30 da manhã, a grande pedida do futebol, hein? A equipe do Bilicia, com o principal jogador contratado aí, Hernando Brocador, aquele mesmo jogador que defendeu o Flamengo, Bahia e tantas equipes, vai encarar a equipe do prefeito Nau, GDI Master, que também traz Rafael Grande, Edmar, Kleber e uma companhia, um celeiro de jogadores. Neste domingão, a Arena Bira promete, domingo a partir das 8h30 da manhã, lembrando a vocês que hoje é sexta-feira, 19h30, grande final lá em Pindaí. Espero vocês com transmissão ao vivo no YouTube da Guanete TV. Chitão da Bahia, para os ouvintes aí do programa Jornal da Cidade. Valeu, Boni, hein?
Valeu, cara, aquele abraço, boa jornada, quem sabe de repente não dá um pulinho por lá também, né? Eu tô gostando desses eventos, viu? Não, tem que dar uma passeadinha também, né, seu Jorge? Quem sabe? Vou consultar com a minha senhora, viu? Vou consultar com ela primeiro.
E quem sabe aproveita, né?
11:45, quem sabe aproveita já como um pirão por lá, né? 11:45, nosso amigo Teté aqui, Bonifácio, Anitta Cardoso, como sempre esquecido, hein, meu caro? Mas é a vida, vereador Lelé, prefeito do povo, não, obrigado. Os moradores do Anitta Cardoso agradecem a atenção dispensada a nós. Bom, nesse caso aqui, eu sei que é justa a cobrança, a angústia de quem mora no bairro que não é asfaltado e onde foi feita ou foram feitas promessas. É claro que todo mundo fica angustiado esperando o cumprimento da promessa que foi feita. Mas eu tenho certeza, viu, Teté? Isso ainda vai chegar para vocês. Eu estou observando que algumas coisas. É o que eu sempre falo com relação a esse sistema político brasileiro. Ano eleitoral. Nós estamos num ano eleitoral de novo. E aí se termina um, começa outro. Essa confusão toda de vedações, etc, etc, burocracia, enfim. Mas eu não tenho dúvidas de que o bairro Anitta Cardoso vai ser contemplado também. Nós temos ainda mais 2 anos de administração do prefeito Nau, né? Mais de 2 anos. Então, não podemos dizer que não vai fazer, ok? Ainda não foi feito como o que estava sendo prometido. E aí, tem vários fatores que acabam contribuindo para isso. Agora mesmo, como eu disse, dessas obras aí que estão para serem concluídas, no aguardo de liberação de recursos, né? De material, de insumos, segundo me disse hoje o secretário de infraestrutura, o Francisco Dalmo Viana. Outras estão sendo tocadas, como é o caso da Avenida Braulio Santana, que é um recurso de emenda parlamentar do Arthur Maia. Tem outra estrada lá nas Queimadas, que também está para ser concluída. Tem uma outra obra aqui no Sandoval Moraes e Bairro Brindes, também em fase de conclusão, ok? A Leandra, bom dia, bom, tem previsão de asfaltar a Avenida Tabua Grande, a Praça do Beija-Flor? Não, eu não tenho essa informação, viu? Não tenho essa informação. Não foi dito nada nesse sentido, viu? Mas é o processo natural, a cidade vai crescendo, as demandas vão chegando e gradativamente a administração vai resolvendo, pouco a pouco. Quanto de asfalto já foi feito nos últimos anos? Né? Quantos bairros aí que estavam as pessoas sem esperança, né? Vários bairros que vimos aí, o próprio bairro Boa Vista, cerca de 90% do bairro Boa Vista já foi concluído, né? Já foi asfaltado. Claro que aquelas pessoas que ficam nas ruas que não foram asfaltadas ficam chateadas. Lá no Boa Vista, por exemplo, está sendo feito uma intervenção importante, que é uma drenagem de uma lagoa numa área privada, uma área particular, e tem que ser drenada justamente para não prejudicar os moradores do bairro. Esses bairros, alguns deles ainda que parecem ser bairros novos, mas que foram liberados, a gente nem entende como foi liberado. O Boa Vista é um desses, lá a gente vê as ruas do Boa Vista muito irregulares, muito aquele traçado muito, muito doido. O Anitta Cardoso foi liberado sem a infraestrutura exigida pela lei, né? E aí é o município que acaba tendo, independente do prefeito que esteja, tendo que resolver o problema. O outro assunto que eu fiquei devendo, ainda não tenho resposta, para o Novo Horizonte. Perguntaram sobre a Praça do Novo Horizonte, já passa a chamar Velho Horizonte da forma como está, que segundo o morador Paulo, parece que são 38 anos e ainda não tem uma praça, mas a gente fica sempre com aquela esperança de que está mais perto do que longe.
Boni Silva, Canabrava dos Farias, é município de Igaporã.
Ah, tá certo. Canabrava dos Farias, município de Igaporã. Valeu, minha amiga. Obrigado, viu? Eu sabia que tinha uma Canabrava lá em Igaporã também, né? É, a gente conhece bastante a região. 11:00. Eu só não conheço ainda a Conceição, viu? Mas conheço Oiteirinho de Pedra, Lagamar, conheço Alecrim. Ainda não fui na Ponta da Serra lá do nosso amigo Manuel Farias, mas já estive perto. Conheço um bocado de lugar nessa região aí.
Você já foi lá na Fazenda Eurico Silva?
Na Fazenda Eurico Silva, já passei em frente lá, Fazenda Eurico Silva já. Uma vez estava andando mais chiquinho de falso por aí, fomos lá em Uiteirinho de Pedras, lá perto da fazenda de Eurica, lá naquela região, e no retorno nós nos perdemos por aí, e eu morrendo de medo de onça comer a gente nessas estradas. Ai, 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 eu morro de medo de onça, viu, gente? Por isso que eu não gosto de sair à noite nesses matos aí, é perigoso. Onça come gente. São 11:50. Nosso amigo velho Juvenal, um dia desse, passou um perreio danado. O cachorro lambendo a mão dele, estava deitado na rede, e aí pensou que era onça. Mas foi apenas o cachorro do vizinho, viu? Faltam 10 minutos para meio-dia em Guanambi, a Clínica Sagrada Saúde, sob a responsabilidade do Dr. Carlino Marques. Esta clínica está preparada para lhe oferecer a melhor experiência de cuidados com o coração. Consulta cardiológica, avaliação de risco cirúrgico cardiovascular, eletrocardiograma, ecocardiograma, isso tudo no mais elevado padrão de qualidade técnica, atendimento humanizado, comparável aos melhores centros do Brasil. O Dr. Carlino Marques é cardiologista e ecocardiografista, com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e com residência médica pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia em São Paulo. Clínica Sagrada Saúde fica localizada na Avenida Guanabara 97, aqui no centro de Guanambi, telefone 3451-2471. A grande novidade chegou, a ótica JML lá de Pindaí. Conheça os novos óculos Meta, a tecnologia que está revolucionando a forma de enxergar e se conectar com o mundo. Venha descobrir de perto essa inovação. Pessoal que vai na feira de Pindaí amanhã, dá um pulinho lá na ótica JML. E para cuidar da saúde da sua visão, a ótica JML conta com o atendimento do médico oftalmologista Dr. Eduardo Frota Lacerda. Consultas e exames completos por apenas R$120 a consulta. Tem atendimento já programado para o mês de agosto, que começa amanhã, terça-feira, dia 4, 1 PM, tem atendimento lá na clínica médica ao lado da ótica JML. Então agenda já sua consulta. Dia 11 de agosto, que também será uma terça-feira, no dia 17, uma segunda, e no dia 25, uma terça, sempre a 1 PM esse atendimento. Então, não perca tempo, agenda já a sua consulta. Ótica JML, Rua Tibério Fausto, 305, centro de Pindaí. O fone zap é o 981329647. Problemas com álcool, dependência química, transtornos mentais, e quanta gente assim se encontra, inclusive chegando ao extremo até de por fim a própria vida. Isso é resultado muitas das vezes de depressão, transtorno mental. O Instituto de Saúde Mental Neves Teixeira é referência há mais de 12 anos na recuperação de vidas e na reconstrução de famílias. Médicos e enfermeiros 24 horas por dia, além de equipes especializadas em saúde mental e dependência química. A única clínica da região autorizada a realizar internações involuntárias e compulsórias, oferecendo atendimento seguro, humanizado e especializado. Se o seu familiar não aceita tratamento, não espere a situação piorar. Procure ajuda agora mesmo, Instituto de Saúde Mental Neves Teixeira, do amigo Denis Teixeira, localizada próximo à Fiat Cambuí, ao lado da Jancar Retífica, no bairro Amambaí, aqui na nossa querida e amada Guanambi. No Instagram, arroba clínica Neves Teixeira. 11:53, atenção Guanambi, toda a região, quer mais segurança e praticidade para o seu comércio ou garagem? A Perfilar Indústria fabrica portas de enrolar automáticas com qualidade, resistência e excelente acabamento. Além da fabricação, faz a instalação, manutenção e automação. E atenção você que é montador, preços especiais e condições exclusivas para parceiros. É a Perfilar Indústria. Aproveite essa oportunidade para aumentar sua lucratividade. Peça seu orçamento pelo WhatsApp 99986-2911, repetindo 99986-2911, ou faça uma visita, vá lá conhecer a fábrica na Rua A, 214, bairro Industrial, aqui em Guanambi. Perfilar, qualidade, confiança e os melhores negócios para você. São 11:54. A FIFA tá brigando com a UEFA, ou a UEFA brigando com a FIFA? Confira aí essa notícia de futebol.
A União das Ações Europeias de Futebol, a UEFA, que reúne 55 países, anunciou nesta quinta-feira que não vai mais participar de competições organizadas pela FIFA. Isso inclui a Copa do Mundo. A decisão é um ato de protesto da UEFA contra o plano do presidente da FIFA, Gianni Infantino, de vender uma participação minoritária dos direitos comerciais da Copa do Mundo a investidores privados por cerca de 21 bilhões de reais. Entre os potenciais investidores estaria uma empresa que é liderada pelo genro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O próximo torneio da FIFA vai acontecer em poucas semanas e vai acontecer na Europa. A Copa do Mundo Feminina Sub-20, que será sediada na Polônia a partir de 5 de setembro. A entidade europeia afirma que vai manter o seu boicote até que a proposta de Infantino seja abandonada integralmente e sejam dadas garantias vinculantes de que a FIFA jamais voltará a abrir sua governança ou suas competições à propriedade privada. A aposta financeira de Gianni Infantino é de alto risco e agora pode ameaçar até mesmo a sua presidência, já que ele está há 11 anos frente à FIFA, à medida que aumenta a irritação e a frustração com a sua liderança entre os diversos setores do futebol, incluindo 3 das 6 confederações continentais. A FIFA estabeleceu o dia 18 de novembro como prazo para eventuais candidatos se registrarem para a eleição presidencial, que está marcada para março do próximo ano, no Marrocos. Agência Rádio Web com informações do futebol internacional, Daniela Esperon.
11:57, mais um furdunço em torno do poder na política nacional. O ministro André Mendonça, ele autorizou a investigação. A polícia abriu um inquérito para investigar o filho do presidente Lula, o André Mendonça. Isso está criando, inclusive, uma espécie de queda de braço, uma disputa por poder e por condução nesses processos entre, segundo explora hoje a mídia nacional, entre a Polícia Federal e o gabinete do André Mendonça. E o furdunço, o circo está pegando fogo em Brasília. O presidente Lula até disse que não haverá, Ele disse que, ele garante que Lulinha não terá privilégio em investigação. É uma palavra dele. Não poderia dizer outra coisa a não ser isso, mas sobretudo não basta apenas dizer, a gente espera que o processo e o curso das coisas sigam o rito normal de qualquer um outro processo, independente de quem esteja envolvido, mesmo sendo o filho do presidente, que não é melhor nem diferente de ninguém. A gente está cansado de ver nesse país as falcatruas, os processos andarem, os escândalos acontecerem, e fala-se sobre um assunto ali durante determinado tempo, daí a pouco todo mundo esquece. Não é porque é filho do presidente que tem que ser tratado com privilégios, mas não tem que ser mesmo. Não basta ele, o presidente, dizer. E as instituições têm que ter a independência necessária para tocarem os seus processos investigativos, nesse caso aí é a Polícia Federal, sem que haja interferência dele, o presidente, como chefe supremo dessa nação. E, sobretudo, também a gente espera, e aí há uma rusga, porque o André Mendonça, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele anda com o pé atrás. Ele a gente observa que está fora dessa bolha e desse bolo de alguns ministros. Ele inclusive assumiu a relatoria desses casos aí, a partir do momento da suspeição ou da desistência forçada do Dias Toffoli, que apareceu e que foi citado em alguns momentos pelo Vorcaro, e negociou inclusive lá um resort no Paraná, se não me engano. E aí, depois de tanta pressão, o Dias Toffoli, os ministros se reuniram e é claro que deram aquela pressão para o cara: ó, você tem que afastar, senão vai ficar feio, mais do que já está. E agora o André Mendonça tem suas desconfianças, justas, diga-se de passagem, em meio a esta complexidade e emaranhado de situações, de influência, de comprometimento. Aí tem uma bomba para explodir. E todo mundo agora anda com o negócio na mão, porque não se sabe o que vai acontecer. Inclusive, aqui na Bahia, em um dos relatórios que integram o inquérito contra o senador Jax Wagner, a Polícia Federal revelou uma conversa em que o Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro, trata de envio de vinhos de até R$5.300 a políticos da Bahia. Matéria do portal Metrópole. Segundo a corporação, a conversa ocorreu no WhatsApp entre Lima e sua secretária em dezembro de 2024. Eles escolhem vinhos com preço a partir de R$2.500 e listam os políticos que receberiam os presentes de Natal. Presente. Entre os políticos citados na conversa estão, além de Jax Wagner, o governador da Bahia Jerônimo Rodrigues, o prefeito de Salvador Bruno Reis e o atual candidato ao governo do estado, ACM Neto. Também são mencionados o ex-ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o presidente nacional do União Brasil, o Antônio Rueda. Augusto Ferreira Lima, notadamente sobre agentes políticos do estado da Bahia, colaciona-se, exceto de conversa mantida entre ele e Andresa, sua secretária. Na referida conversa, Andresa encaminha a Augusto Ferreira Lima uma lista intitulada Lembranças de Final do Ano, contendo diversos nomes de figuras relevantes da política baiana, tais como esses aí já citados. É claro que um presente apenas não quer dizer um crime, mas em meio a esse emaranhado e complexo sistema, né, esse esquema, melhor dizendo, envolvendo o Vorcaro e os vários setores do poder, executivo, legislativo e judiciário, vamos ver até onde é apenas uma gentileza ou interesse ou um comprometimento. Eu acho que o povo brasileiro deve estar muito ansioso para ver o resultado de tudo isso, porque é tão complexo e grandioso esse esquema que ainda não se sabe até onde está sendo configurado o crime, onde está sendo configurada uma mera influência, um agrado, porque o tal do Vorcaro tinha relação com todo mundo. Tinha relação com todo mundo. Ele não tinha preferência de sigla partidária nenhuma, e muito menos de poder. Ele queria estar em todas, ele estava, na verdade, em todas. Bom, é muita coisa e a cabeça da gente até ferve, especialmente num ano eleitoral. Porque para você votar, precisa estar consciente de que aquele que você está confiando o seu voto, que seja pelo menos o mínimo honesto possível, o máximo honesto possível. Não pode você votar em alguém que esteja metido em corrupção, pelo menos deveria ser assim. A maioria do eleitorado nem está muito aí para isso, mas a gente precisa ter pelo menos essa noção: olha, isso aqui não está metido em confusão, mas em meio a tudo isso que aí está, você não sabe exatamente até onde vai essa confusão toda que está sendo investigado. Passamos o ano todo só falando nisso, nesse Daniel Vorcaro, nessas relações dele com fulano, com Beltrane, e avião, e não sei o quê. E, pelo amor de Deus, ninguém aguenta isso mais. Ninguém aguenta isso, hein? E foto, e não sei o quê. E é dinheiro. Mas eu não sei, era muito dinheiro. Essas bagatelas de presentinho aí de vinhos de R$2.500, você compraria um vinho de R$2.500, ô seu Jorge? Né? Pra dar de presente pra mim, por exemplo? Até que eu mereço, né? Até que eu mereço. Você também merece um vinho desse, mas eu não teria condição de dar. Né? Mas o homem lá,